Prezado amigo, bem-vindo ao Ministério Guarde a Fé. Muito obrigado por nos ouvir hoje. Estamos vivendo o tempo do fim e precisamos preparar-nos para a volta de Jesus. A nossa salvação depende de seguirmos o conselho que Ele nos deu. Oro para que você receba o Espírito Santo e tenha o poder de Cristo para viver por Ele. Ao observar o desenrolar dos eventos atuais em nosso mundo, maravilho-me diante da precisão do relato bíblico e da importância de pregarmos as três mensagens angélicas hoje. Pois se aproxima o tempo em nosso mundo, maravilho-me diante da precisão do relato bíblico e da importância de pregarmos as três mensagens angélicas hoje. Pois se aproxima o tempo em que não poderemos mais pregá-las pacificamente. Tenho uma mensagem muito importante para você hoje. Podemos passar quanto tempo quisermos acompanhando o cumprimento das profecias bíblicas, mas se não entendermos como nos preparar, estaremos perdidos. Hoje estudaremos a vida de um homem que representa aqueles que enfrentarão o tempo do fim e o tempo de angústia, mas que sairão vitoriosos. Antes, porém, de começarmos o nosso estudo de hoje, gostaria de agradecê-lo por seu apoio ao Ministério Guarde a Fé. Ele significa muito para nós, especialmente durante esse período econômico difícil em que vivemos. Tudo o que você faz a fim de apoiar a obra de Deus através do Ministério Guarde a Fé é altamente apreciado por nós. Até aqui, Deus tem nos abençoado com recursos suficientes para continuarmos enviando a você as pregações mensais em CD. Peço que você, por favor, não se esqueça de visitar o nosso website e ler os resumos de inteligência profética. Ali você encontrará também muitas informações diretamente relacionadas aos cumprimentos proféticos. Você quer vencer? Eu quero. Quero ser trasladado sem passar pela morte, se for da vontade de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, porém, quero ser capaz de vencer meus pecados. Não quero viver a vida degradada de um viciado em pecado. Quero cavalgar sobre as alturas da terra e ser sustentado com a herança de Jacó. Isaías 58:14. A Bíblia oferece-nos ilustrações maravilhosas de como obtermos a vitória através das histórias de vida de seres humanos caídos. Uma delas será o nosso estudo especial de hoje, cujo personagem principal representa aqueles que estão vivendo agora, pouco antes de Jesus aparecer nas nuvens de glória. A experiência desse personagem é uma ilustração do que devemos vir a ser por meio da graça e do poder de Jesus. Uma coisa é compreender racionalmente que precisamos preparar-nos para a volta de Jesus e para a crise que os santos vivos enfrentarão antes da sua volta. Outra, totalmente diferente, é colocar em prática os princípios celestiais e obter vitória sobre o pecado pelo poder de Cristo. Somos viciados em pecado. Amamos o pecado. Amamos nos envolver com coisas mundanas que alimentam o nosso orgulho. Há algumas coisas que devemos fazer a fim de sairmos vitoriosos das ciladas de Satanás e de nossas próprias tendências cultivadas e herdadas para o mal. Antes de prosseguirmos, convido-o a inclinar a sua fronte e orar comigo. Nosso Pai Celestial, achegamo-nos humildemente a Ti hoje, ciente de que falhamos na busca da semelhança com Cristo e da vitória em nossa vida sobre as tentações de Satanás. Precisamos do Teu poder em nós, para que possamos ter força para resistir o nosso incansável inimigo. Por favor, Pai, envia-nos o Teu Santo Espírito hoje, ao estudarmos a Tua Santa Palavra, e aprendermos de que maneira podemos obter a vitória. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Não abordarei todos os argumentos relacionados à possibilidade ou não de vencermos todos os nossos pecados nesta vida antes do fechamento da porta da graça. Sabemos que a vitória é possível, porque a Bíblia claramente assim o diz. Por exemplo, em Judas 24 lemos: Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Se você crê na literalidade do texto bíblico, não resta dúvida de que a vitória é possível. Mas se você não crê na literalidade do texto bíblico, então você é como a maioria das pessoas, que alega crer na palavra de Deus, mas ignora seus claros ensinos. A palavra de Deus apresenta um exemplo brilhante para a última geração da Terra. Seu nome é Enoque. Você já estudou a vida de Enoque alguma vez? Caso ainda não, você certamente ficará maravilhado com a vida desse homem. Também ficará surpreso ao notar de que maneira o estudo da vida desse personagem bíblico revela os segredos para alcançarmos a vitória e prepararmos-nos para a trasladação. Através desta história, plenamente o caráter de Cristo nas circunstâncias e conflitos terrenos em que se encontram. Na verdade, dentre eles haverá 144 mil que não passarão pela morte. Em que se encontram? Na verdade, dentre eles haverá 144 mil que não passarão pela morte. A mensageira de Deus para os últimos dias escreveu: Procuremos últimos dias escreveu. Procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. Maranata, o Senhor vem, 1974 mil. Maranata, o Senhor vem, 1977, página 239. A Bíblia apresenta declarações muito simples, porém, Prisco 23 e 24 lemos: E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para 65 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus aqui na terra por 365 anos. Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus aqui na terra por 365 anos. Ele foi um dos filhos de Deus, como se autodenominavam os filhos de termo, para manter sempre em mente a sua conexão com o Criador e a sua responsabilidade em viver de acordo com seus princípios. Em oposição, encontravam-se os filhos dos homens, que estavam em rebelião aberta contra a lei de Deus e o seu governo. Enoque, porém, foi um homem muito especial, um modelo, um exemplo para a última geração. Apesar de a Bíblia não apresentar muitos detalhes a seu respeito, sua história está repleta de informações importantíssimas que podem ser aplicadas à nossa própria vida. Em Hebreus 11, meticulosa, mas não conseguiram encontrá-lo. Ele desapareceu, ou seja, um dia ele estava ali e no outro não estava mais. As pessoas procuraram Enoque, mas não puderam encontrá-lo. Elas o tinham visto por 365 anos. Conheciam-no bem, haviam negociado com ele, confiavam nele. Enoque havia conversado com eles a respeito da salvação, mas agora não podiam encontrá-lo em parte alguma. Os contemporâneos de Enoque provavelmente perguntaram uns aos outros se alguém o havia visto. Perguntaram aos seus familiares, amigos e vizinhos, mas ele havia desaparecido, simplesmente sumido. Não pôde ser achado. Sem dúvida, esse deve ter sido um grande mistério para todos naquela época. O que aconteceu com ele? Geralmente, quando alguém morre, realiza-se um funeral. É assim que a maioria das pessoas deixa de existir nesse mundo. Mas ninguém fez um funeral para Enoque. Ele simplesmente deixou de ser. Quem sabe as pessoas da sua convivência tenham comentado entre si: O que aconteceu com Enoque? Não consigo encontrá-lo em lugar algum. Você já foi até a sua casa e perguntou à sua esposa onde ele está? Sim, mas ela não sabe o que aconteceu com ele também. Você já foi até o celeiro ou à oficina dele? Sim, na verdade, já procurei por toda parte, mas não consigo encontrá-lo. Fui até mesmo ao local onde ele costuma orar, mas ele não estava lá também. Você já falou com seu filho, Matusalém? O que ele disse? Já sim. Mas Matusalém disse que há dias não vê o pai e pensava que ele estava na cidade, apesar de ele geralmente avisar aos familiares quando pretende se ausentar por alguns dias. Que mistério! Será que ele foi raptado? Acho que teremos que esperar para descobrir. Meses e meses se passaram e ninguém viu Enoque. Ele nunca mais apareceu na cidade, nunca mais apareceu em casa. Ninguém nunca mais disse ter encontrado com ele. Nem mesmo o Departamento de Pessoas Desaparecidas da região descobriu qualquer pista do seu paradeiro. Ele simplesmente sumiu. Desapareceu. Após muitas gerações, Moisés solucionou o mistério, pois Deus revelou a ele o que aconteceu. Moisés simplesmente declara que Deus para si o tomou. Enoque pulou a última etapa do ciclo normal da vida humana, a morte. O registro celestial da vida de Enoque é um testemunho eterno de que ele agradou a Deus. Aqui mesmo, neste mundo escuro e vil, Enoque agradou a Deus. Ele não agradou a Deus apenas depois de ter sido levado deste mundo. Ele agradou tanto a Deus antes de ser trasladado que Deus o tomou para si sem passar pela morte. Assim, Enoque deixou de existir nessa terra para estar com Deus. Em outras palavras, ele se aproximou tanto de Deus que Deus disse: "Tudo bem, Enoque, está na hora de você vir morar comigo para sempre." Para onde Enoque foi? Ele foi morar com Deus. Em Hebreus 11, 5 e 6, encontra-se ainda mais informações a respeito de Enoque. Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você deseja agradar a Deus assim? O que isso significa? Ouça a declaração a respeito de Enoque, encontrada no livro Obreiros Evangélicos, página 54. A tal comunhão, o Senhor nos está convidando. Como a de Enoque, assim deve ser a santidade de caráter daqueles que serão resgatados dentre os homens por ocasião da segunda vinda do Senhor. Amós 3:3 lança a pergunta: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta, obviamente, é não. Agradar a Deus significa ter santidade de caráter. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 743, lemos: santidade é harmonia com Deus. Assim, agradar a Deus significa ter a mesma ideia e os mesmos princípios em sua vida que Deus tem na dele. Sua vida assemelha-se, em sua esfera limitada, à vida de Deus. Ambos caminham na mesma direção. Você conhece os propósitos de Deus e os cumpre plenamente. Quando Deus lhe mostra alguma coisa em seu estudo diário ou lhe aponta algo através da sua experiência, você aceita o que ele lhe mostrou e aplica em sua vida. Caso contrário, você não está de acordo com Deus, não pode santificar-se, nem ser um vencedor. Foi isso o que Enoque fez. Foi assim que Enoque alcançou a vitória. Em cada aspecto da vida, ele estava de acordo com Deus, e é assim que você será um vencedor. Há alguma coisa em sua vida que você saiba que não está de acordo com Deus? Talvez seja esse o motivo de você enfrentar tanta dificuldade para vencer. Não importa quão profundos sejam os seus sentimentos, não importa quão emocionante e empolgante seja, não importa quanto tempo você se dedique à oração, se você não estiver de acordo com Deus, não haverá verdadeira santidade. Você não estará caminhando na mesma direção que ele. Enoque testemunhou a diferença entre Caim e Abel. Abel era justo, Caim pretendia ser justo, mas não obedeceu ao que Deus disse. Ele seguia as suas próprias ideias. Enoque sabia que na ocasião em que Caim rebelou-se contra Deus e assassinou seu irmão Abel, ele se empenhou em construir uma cidade. Encontramos essa informação em Gênesis 4:17. Essa cidade estava em rebelião contra Deus também, assim como todas as cidades estão, exceto a Nova Jerusalém. a única cidade em que desejo fixar residência. E você? As cidades terrenas sempre são construídas para glorificar o homem. Tudo o que você precisa fazer para confirmar essa informação é olhar ao seu redor e observar os monumentos erigidos para alimentar o orgulho e a arrogância do ser humano. Pode ser que antes do dilúvio existissem outras cidades construídas por outros rebeldes na tentativa de exaltar o próprio nome. A missão de Enoque, portanto, era advertir as cidades a respeito da destruição eminente devido à crescente impiedade no mundo. Caim é o cabeça de uma grande classe de pessoas que adora o Deus desse mundo. Ele rejeitou as promessas divinas e não estava disposto a observar as instruções do Senhor. Caim deixou a casa de seu pai, a comunidade e a convivência com os seguidores de Jesus para lavrar a terra e construir uma cidade. Caim foi considerado um grande homem no mundo, mas não no céu. Em contraste, Enoque foi um verdadeiro santo. Não como os falsos santos que algumas pessoas fabricam para que outras possam adorar. Enoque foi um verdadeiro santo. É engraçado pensar que ninguém ora para Enoque como oram para Santo Ambrósio, o São Pedro ou a Virgem Maria. De acordo com a Igreja Católica, os santos devem ser modelos de santidade para as pessoas imitarem. Enoque talvez seja um dos melhores exemplos a ser seguido, mas ninguém é encorajado a fazê-lo. Pensemos alguns instantes no que aprendemos até aqui com essa história e apliquemos esse conhecimento em nossa vida. Você notou a promessa de Deus no texto de Hebreus? Deus recompensará aqueles que o buscam diligentemente. Eis aqui o primeiro princípio para vivermos como Enoque e obtermos a vitória sobre os nossos pecados. A fim de obter a vitória, você precisa buscar diligentemente a Deus, como Enoque fez. A cada dia, você precisa separar um tempo em sua agenda apertada, separar um tempo em seu dia agitado, separar um tempo em meio aos seus afazeres seculares, para buscar diligentemente a Deus. O que significa buscar diligentemente? Significa buscar a Deus meticulosamente, conscienciosamente, atentamente, cuidadosamente. Ou seja, você não vai estudar a Bíblia e orar às pressas. Você vai refletir no que está lendo, vai orar a respeito disso e encontrar outras passagens bíblicas que apresentem palavras semelhantes para que possa entender melhor o sentido do texto estudado. Vai meditar na passagem lida, para que possa entender a maneira de Deus pensar. Isso é muito importante se você quiser ser um vencedor. Muitos desejam ser salvos, mas poucos estão realmente determinados a buscar a Deus diligentemente. Em segundo lugar, você vai desenvolver uma vida de oração significativa e sincera. Vai começar a pensar no que dizer a Deus ao orar. Não vai mais proferir uma oração rotineira a cada manhã e noite, mas deixar o seu coração conversar com Deus a respeito de tudo e de qualquer assunto. Você passará a conversar com Ele a respeito dos seus sonhos e esperanças. Falará sobre os pesares e sofrimentos de sua vida. Conversará sobre a sua saúde e como se manter sadio. Você falará com Ele sobre a sua forma de se vestir, as suas atividades e o que fazer em seu tempo livre. Quando algo lhe acontecer, você falará com Ele a respeito, contará a Ele o que pensou ou sentiu e de que maneira isso o afetou. Ao conversar com Deus, Ele fará com que você se lembre dos versos bíblicos que se apliquem à situação que você enfrenta. Ele não poderá fazer isso se você nunca ler a Bíblia ou só ler de vez em quando. Ao ler sua palavra regularmente, Deus explicará as coisas da vida relembrando-o das palavras da Bíblia ou do Espírito de profecia. É assim que se caminha com Deus. É através da comunhão e da oração. A oração é a forma que temos de contar a Deus o que se passa em nossa mente. Sim, Ele já sabe o que se passa em nossa mente, mas Ele quer que você seja capaz de expressar seus pensamentos para que possa refletir sobre eles. Assim, Ele pode moldar os seus pensamentos para torná-los semelhantes aos pensamentos dEle e ajudá-lo a caminhar na mesma direção que Ele. A propósito, se você está buscando diligentemente a Deus e aprende a pensar como Ele pensa, então você também passará a agir como Ele age. E é aí que se encontra a prova de seu relacionamento com Ele. Ao agir como Deus age, você não caminhará em direção contrária dEle. Vocês sempre estarão na mesma direção. Há um terceiro princípio que podemos extrair do texto de Hebreus. Para agradar a Deus, você precisa ter fé. Fé de que Ele é Deus. Se Deus é todo-poderoso e se todas as suas promessas são reais, se elas podem ser ativadas pela fé e não se tratam de meras ilusões, podemos então crer e agir baseados nelas. Eis aqui um problema para alguns e uma luta para outros. Trata-se de um problema para alguns porque eles pensam que tais promessas não são literais, mas uma espécie de ficção. Eles nunca encontrarão o caminho da salvação, mesmo se pensarem assim apenas de uma única promessa. Sabe por quê? Se mantiverem o pensamento de que mesmo aquela única promessa de Deus é irreal, isso os levará com o tempo a pensar que outras promessas, advertências e súplicas também são irreais. Devemos aceitar Deus como Deus. Muitas pessoas têm dificuldades de fazer isso, pois não creem que Deus criou a terra em 6 dias literais, conforme o relato bíblico. Assim, com o tempo, elas chegam à conclusão de que Deus não existe e de que uma explosão caótica estabeleceu a ordem no universo. Elas criam, com isso, seu próprio Deus. Elas chamam esse Deus de ciência, mas, na verdade, trata-se de fé. Fé em algo irreal, uma fé falsa. Agradar a Deus é uma luta para a maioria dos cristãos. O desejo de agradá-lo, na verdade, não é tão intenso ao ponto de caírem de joelhos e lutar com Deus até obterem a vitória sobre os seus desejos carnais. Isso é difícil demais para eles. Assim, muitos pregadores atuais apenas dizem aos membros de sua congregação que não precisam se preocupar em vencer seus pecados, que Deus os ama a despeito de tudo e que Ele os perdoa, estejam arrependidos ou não. Infelizmente, eles ficarão chocados ao ouvirem da boca de Jesus que Ele nunca os conheceu. Muitas pessoas chegaram à conclusão de que é impossível obter vitória sobre o pecado. Creem no ensino popular de que Cristo salvará qualquer um que for batizado ou que possui conhecimento intelectual de ao menos parte da verdade, ou que frequenta a igreja regularmente ou devolve o dízimo. Eu mesmo já ouvi tais ideias serem ensinadas, não exatamente com estas palavras, mas baseados no mesmo princípio. Tal ensino é fatal. Milhões de pessoas se perderão por crerem nessa mentira. Quando Deus diz que é capaz de guardá-lo de cair, você acredita ou pensa que não é bem assim, que essa promessa não deve ser entendida literalmente? Infelizmente, isso é o que a maioria dos professores e pregadores ensina hoje. Trata-se de presunção, não de fé. Presunção é aquilo que leva a crer que está agradando a Deus, quando, na realidade, você o está desagradando. A maioria dos cristãos pensa que está agradando a Deus, enquanto ainda vive em seus pecados. A presunção nunca o levará para o céu, meu amigo. Se você deseja agradar a Deus de todo o seu coração e busca isso com toda a sua força e diligência, você não será desapontado. Deus certamente lhe concederá o que deseja, o poder para viver como Enoque viveu e agradar a Deus com a santidade de caráter. A maioria das pessoas não está disposta a aceitar a verdade bíblica de que Deus é todo-poderoso. Tampouco está disposta a aceitar as condições para receber o poder de Deus. Trata-se de uma luta que não pode ser vencida no último minuto. Você deve disciplinar-se para ser firme e constante em sua caminhada com Deus. É preciso desenvolver o hábito de orar fervorosamente por sua própria salvação e a salvação de outros. A maioria das pessoas pensa que Deus as salvará assim como estão. Basta aceitar o sacrifício de Jesus. Isso é o mesmo que tornar o poder de Deus sem efeito e rebaixar por completo os padrões celestiais. Na verdade, trata-se de uma forma de blasfêmia. Um dos principais argumentos de Satanás contra Deus no grande conflito é que o ser humano é incapaz de obter vitória sobre o pecado e ser plenamente leal e agradável a Deus. A fim de buscar diligentemente a Deus, devemos fazer exatamente o que Enoque fez e fortalecer nossa fé ao aceitar que Deus atribuirá poder às suas promessas. Se o buscarmos diligentemente e obedecermos com sinceridade à sua vontade revelada. Se você não está disposto a estudar a Bíblia, como conhecerá a Deus? Se você não está disposto a pedir com sinceridade pelo poder de Deus para lidar com as situações específicas que Ele aponta em sua vida que não estão de acordo com a vontade dEle, você não será capaz de vencê-las. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, declara a Bíblia em Romanos 10, 17. Você precisará disciplinar-se para desenvolver o hábito de dedicar um período do seu dia para o estudo pessoal e a oração, a fim de conhecer a vontade de Deus e receber o dom da fé para praticar a vontade divina em sua vida. Quando Deus diz, por exemplo, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, 3. Você precisará exercitar a fé para não assistir àquele jogo de futebol, pois o futebol está repleto de contenda e vanglória. Você deverá encontrar outra coisa para fazer, mesmo que sinta um grande desejo de assistir ao jogo. Além disso, ao ler essa passagem bíblica, você passará a pensar com mais cuidado antes de adquirir qualquer coisa, como roupas, um carro ou uma casa. Aquisições como essas podem levar à vanglória ou revelar a vanglória acalentada em seu coração. É assim que se entra em harmonia com a vontade do Senhor. É assim que mudamos de direção para seguir na mesma direção de Deus. Passamos a pensar no que fazemos à luz da palavra de Deus. Enoque foi um pregador, você sabia? O apóstolo Judas nos diz que, destes, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Versos 14 e 16. Portanto, Enoque foi um pregador, e também um profeta que profetizou sobre a segunda vinda de Cristo. Exatamente a mesma mensagem proclamada pelo povo de Deus hoje. Enoque estava com a mente voltada para o fim do mundo, ocasião em que Jesus voltará com todos os anjos poderosos a fim de recompensar os santos e executar o juízo dos ímpios. Descobrimos assim qual foi a profissão de Enoque. Ele foi um pregador da segunda vinda de Cristo, que advertia as pessoas a se prepararem para se encontrar com ele. Ele reprovava os pecados e ensinava as pessoas a viverem de forma justa para que não participassem do juízo dos ímpios. Enoque não foi um eremita ou um monge, ele tinha um trabalho a fazer. Era um homem muito ocupado em ajudar as pessoas a entenderem o caminho da salvação. Esse é o nosso trabalho também, não é? Os pecados condenados por Enoque, obviamente, foram o orgulho, a arrogância, os desejos egoístas e o murmúrio. Tais pecados, obviamente, prevaleciam em seus dias por meio das mais variadas manifestações. Na verdade, a impiedade do mundo era tão grande que rapidamente se aproximava ao tempo em que Deus destruiria a terra com o dilúvio. Gênesis 6:5 nos diz que toda a imaginação dos pensamentos das pessoas daquela época era só má continuamente. Enoque viveu uma vida santa em meio a uma geração ímpia e má, e reprovou os pecados dos seus contemporâneos. Quantos pastores hoje condenam os pecados que Enoque condenou em seus dias? Numa época em que o mundo quase atingiu o ponto em que toda a imaginação dos pensamentos do coração das pessoas é só má continuamente, quantos pastores, sinceramente, insistem com seus rebanhos para que vivam uma vida de santidade? Como você provavelmente já percebeu, isso raramente acontece. Se quisermos vencer, há várias coisas a aprendermos através da profecia de Enoque. Primeiramente, devemos ser humildes. A humildade amadurece o caráter. A humildade abre a porta da graça que dá acesso ao poder divino prometido a nós para obtermos a vitória. A abnegação é outra virtude importante para a última geração. Os que alcançarão a vitória colocarão os outros acima de si mesmo. As necessidades alheias serão mais importantes do que as suas. Era assim que Enoque agia. Em terceiro lugar, essas pessoas estarão contentes em qualquer situação em que se encontrarem. Por natureza, sou murmurador e tenho que orar a Deus em busca de poder para não reclamar ao me encontrar em situações adversas. Preciso de experiências em minha vida que me ensinem a ser agradecido e que me testem nesse aspecto a fim de ser fortalecido. Todos nós devemos passar por experiências que testem o nosso caráter para sermos fortalecidos. Essa é uma maneira prática de obter vitória, não é? Eis aqui um outro princípio que podemos aprender com esta história. Caim construiu uma cidade. Você acha que os descendentes de Sete viviam nesta cidade também? Na verdade, os descendentes ímpios de Caim expulsaram os descendentes de Sete do local em que moravam. Você sabia disso? Ouça o que diz Patriarcas e Profetas, à página 81. Abel levara a vida pastoral, habitando em tendas ou barracas, e os descendentes de Sete seguiram o mesmo método de vida, considerando-se estrangeiros e peregrinos na terra, a buscar uma pátria melhor, isto é, celestial. Hebreus 11, 13 e 16. Assim, na ocasião em que Caim construiu uma cidade, os descendentes de Sete habitavam separadamente em tendas. Continuando a leitura, por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas. A descendência de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado. O que foi que aconteceu? Os filhos de Caim se espalharam pelo local em que os filhos de Sete habitavam. Você acha que eles apreciavam a má influência do povo de Caim? Claro que não. Eles ficaram muito preocupados com a possibilidade de que, através da mistura com aquele povo ímpio e vil, a sua própria alma e o seu relacionamento com Deus fossem prejudicados ou destruídos. Assim, tomaram uma decisão. Continuando a leitura. Os últimos, ou seja, os filhos de Sete, para escaparem de sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas e ali fizeram a sua morada. Para onde eles foram? Eles foram habitar nas montanhas. O texto continua. Enquanto durou esta separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus, mas com o correr do tempo, arriscaram-se pouco a pouco a misturarem-se com os habitantes dos vales. Portanto, aqui vemos claramente o quarto princípio para se obter a vitória. É preciso separar-se. Não podemos viver uma vida de santidade, de acordo com Deus, se estivermos misturados com as pessoas mundanas e ímpias. É por isso que Deus nos chamou para nos separarmos do mundo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. 2 Coríntios 6, 17. Permita-me fazer-lhe uma pergunta. Você pratica o princípio da separação em sua vida? Ele faz parte da fórmula para a vitória sobre o pecado e para a vitória sobre as tentações de Satanás. Você não pode simplesmente viver a vida passivamente e permitir ser circundado pelo mundo. É preciso agir e manter-se separado dele, pois se você não tomar uma atitude, assim como os descendentes de Caim, o mundo o influenciará cada vez mais até que você seja vencido por ele. Esse princípio aplica-se a muitas coisas diferentes. Talvez seja necessário livrar-se da televisão, retirar as revistas seculares de sua casa, parar de frequentar parques de diversão, parar de frequentar praias populares em que os olhos são ofendidos pela imoralidade dos banhistas, deixar de lado os esportes competitivos e outras atividades pecaminosas de sua vida. Quem sabe você tenha que mudar de emprego, escolher novos amigos, modificar os seus hábitos de consumo e passar a frequentar outros lugares. Você deve refletir a respeito destas coisas. Reflita sobre tudo. Ore a respeito de tudo. Certifique-se de não se misturar com o mundo. A separação é uma das chaves para o sucesso da vitória sobre o pecado. Pode ser que alguém questione, mas nós somos obrigados a estar no mundo. Não há como escapar. Além disso, precisamos estar em contato com as pessoas para ensiná-las o caminho da salvação. Sim, isso é verdade. Somos obrigados a estar no mundo, mas não precisamos ser do mundo. A separação precisa ocorrer em nosso coração e, até onde for possível, no ambiente físico também. Ao dirigir, por exemplo, ao longo da estrada, você não pode evitar os outdoors à beira do caminho. Ao passar por um que sugere pensamentos impuros, sua mente deve reagir de forma negativa, em horror à impiedade transmitida no outdoor. Nesse momento, você pode orar e dizer a Deus quão ímpia aquela propaganda é. Ao ser tentado a sintonizar a televisão em um programa de humor libertino, num filme cruel de ação ou em um jogo insensível, você pode vencer a tentação pela oração e pela cooperação com Deus ao afastar-se da fonte da tentação e procurar outra coisa para fazer. De que forma Enoque andou com Deus? Ouça! Ele, Enoque, não fez a sua habitação entre os ímpios. Não se estabeleceu em Sodoma, pensando em salvar Sodoma. Fixou-se e a sua família onde a atmosfera fosse tão pura quanto possível. Cristo Triunfante, 2002, página 49. Talvez alguém pergunte, mas como poderemos evangelizar os ímpios se não interagirmos com eles? Essa é uma boa pergunta. Mantenha em mente que Deus não chama nenhum homem ou família a perder a sua alma ao dedicar-se para a salvação dos outros. A razão de sermos chamados a nos separarmos dos pecadores é para que possamos estar com Deus e caminhar com Ele. Os mundanos nunca o deixarão fazer isso. No maravilhoso livro Patriarcas e Profetas, à página 85, encontramos o seguinte: angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios e temendo que a deslealdade deles pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante com os mesmos e passava muito tempo na solidão, entregando-se à meditação e oração. Assim permanecia ele perante o Senhor, buscando um conhecimento mais claro de sua vontade para que a pudesse fazer. Para ele, a oração era como a respiração da alma, vivia na própria atmosfera do céu. Enoque também foi um evangelista. Ouça o que Enoque fez. As seguintes informações foram retiradas do mesmo livro citado anteriormente da Mensageira de Deus para os Últimos Dias. Então, por vezes saía aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Toda visita que fazia ao mundo lhe era penosa. Ele viu e compreendeu algo da lepra do pecado. Após proclamar sua mensagem, sempre levava de volta consigo, ao seu lugar de retiro, alguns que haviam recebido a advertência. Alguns desses se tornaram vencedores e morreram antes que o dilúvio chegasse. Mas alguns tinham vivido por tanto tempo sob a influência corruptora do pecado que não puderam suportar a justiça. Não retiveram sua pureza de fé, mas retornaram aos seus antigos costumes e práticas. Não é interessante? Enoque habitou nas montanhas e toda vez que ia à cidade, ia por um propósito: encontrar pessoas e trazê-las para casa, a fim de ensiná-las como viver de forma justa. Algumas delas aceitaram a Cristo e se tornaram vencedores. Amigo, se você deseja fortalecer sua experiência com Deus, a sua caminhada com Deus, comece a dar estudos bíblicos na casa de alguém. Comece a trabalhar para ganhar outros para Jesus e para a mensagem do tempo do fim. É preciso sentir a nossa responsabilidade pela salvação do próximo e adverti-los. Nosso dever é convidá-los a deixar sua vida mundana e a seguir o exemplo de Enoque. Não podemos apenas advertir as pessoas, precisamos tirá-las de onde estão. Note que Enoque sempre trazia pessoas consigo para casa. Como você acha que era o lar de Enoque? Será que ele tinha televisão para divertir-se? Ou quem sabe um Nintendo para divertir as crianças? Que tal um banco imobiliário para integrar a família? Acho que não. O lar de Enoque era sossegado e tranquilo. Não se escutava os barulhos da cidade ali. Não havia distrações ou diversões seculares para exaltar os sentimentos. Apenas pássaros, flores e as estrelas à noite. A cada manhã e entardecer, os convidados mundanos de Enoque eram chamados a participar do culto familiar, em que hinos e louvores a Deus eram entoados e recitados os pensamentos do Senhor. Todos os dias, os convidados mundanos sentavam-se à mesa de Enoque e saboreavam alimentos saudáveis que a sua esposa preparava. Você acha que a comida da casa de Enoque era igual à comida da cidade? Claro que não, mas simples e saudável. Você acha que a esposa e os filhos de Enoque participavam do processo de conquistar pessoas para Cristo? Eles sabiam que precisavam ajudar aquelas pessoas a conhecerem o caminho de Deus. Posso imaginar o pequeno Matusalém observando cada movimento de seu pai para aprender como conquistar corações para Jesus. Enoque e sua família desenvolveram uma estratégia de trabalho e cooperavam uns com os outros para cumpri-la. Todo o planejamento era feito em família. Assim, quando Enoque trazia pessoas para casa, a família trabalhava unida para ajudá-las a compreender os caminhos de Deus e conhecer um estilo de vida completamente diferente. Algumas entendiam a grande diferença que aquilo fazia e reconheciam o verdadeiro estilo de vida que Deus planejou para o ser humano, não a vida artificial da cidade. Outras não aceitavam. Sentiam a forte necessidade de voltar para a cidade. Não queriam deixar os vícios. Tinham que beber cerveja e vinho. Tinham que comer frango e peixe. Tinham que assistir à televisão, aos filmes e jogar videogames. Amigo, se você quer ser um vencedor, há várias coisas que você precisa fazer. Primeiro, você deve buscar diligentemente a Deus. Você precisa meditar em sua palavra, refletir a respeito das mensagens que lê na Bíblia. Você também precisa orar a respeito do que leu e perguntar a Deus como fazer para praticar aquilo que aprendeu. Aprenda a orar a cada circunstância do dia, rogando a Deus por orientação a cada passo. Você pode aprender a orar em silêncio, mesmo enquanto conversa com outras pessoas ou realiza o seu trabalho. Você pode pedir sabedoria a Deus para agir e dizer a coisa certa no momento certo. Você pode pedir que Deus o ensine a ouvir, a reconhecer a voz mansa e suave do Espírito Santo. Peça a Ele para mostrar-lhe como ansiar por Deus e pelo conhecimento da sua vontade. Em segundo lugar, creia nas promessas de Deus exatamente como elas estão escritas e aplique-as à sua vida de todas as formas possíveis. Isso requer fé. Fé é confiar nas promessas de Deus, confiar que elas são reais, que elas funcionam, que elas se tornarão realidade e que Deus as cumprirá em sua vida individualmente. Isso é fé. A fé aceita como verdade o que Deus diz e age como se já fosse um fato. Em terceiro, viva uma vida de santidade, separado das influências do mundo. Mantenha Jesus no coração e assim os pensamentos e as ações pecaminosas serão expelidas. Se você estiver com Jesus, todas as suas promessas se cumprirão em sua vida, incluindo as que falam da derrota de Satanás e da vitória em sua vida. Tudo isso, porém, não é algo passivo, mas ativo. Ao praticar uma vida de santidade, você também estará envolvido em levar a salvação para outros. A maioria dos cristãos trabalha para ganhar o pão, e não pessoas para Cristo. Eles não sabem o que significa dar um estudo bíblico e apresentar Jesus a alguém. No entanto, é assim que nós mesmos somos instruídos. Quando ajudamos outras pessoas a encontrar o caminho da salvação, nós também o encontramos. Devemos orar sem cessar, cultivar uma vida de oração. Em outras palavras, ao sairmos e ao voltarmos para casa, devemos agradecer a Deus por sua proteção. Ao passarmos por uma dificuldade, a primeira coisa que devemos fazer é orar. Perguntar a Deus como resolver a situação. Quando alguém lhe tratar mal ou lhe disser algo rude, discipline-se para manter a boca fechada e a mente em oração. Esse é o segredo da caminhada madura com Deus. Não assista ou ouça nada que interrompa a sua conexão com Ele. Ouça a seguinte citação poderosa, encontrada em Testemunhos Seletos, volume 1, página 201. Caso o irmão prefira rejeitar a sagrada e repressora influência da verdade, Satanás o levará cativo à sua vontade. Note que é possível rejeitar a sagrada e repressora influência de Jesus. Se você deseja obter vitória sobre o pecado, você não deve rejeitá-la, mas apegar-se a ela, segurá-la com todas as forças, pois Satanás tentará forçá-lo a largá-la. A maioria das pessoas não quer a influência repressora de Jesus em sua vida. Querem desfrutar dos prazeres do pecado. Hebreus 11, 25. Querem usufruir dos encantos de Satanás. Devemos aprender a amar a companhia de Deus. Foi isso que Enoque fez durante toda a sua vida na Terra. Se você não é mais jovem, recupere o tempo perdido, aprendendo a amar a companhia de Deus o máximo possível. Ao longo do dia, a cada instante, busque a Deus. Aprenda a perceber o que Ele quer lhe ensinar por meio das coisas que lhe acontecem. O próprio Jesus nos disse: "E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem." Ao refletir nessa passagem bíblica, geralmente pensamos na iniquidade que prevalecia naquela época, razão pela qual o mundo foi destruído. Entretanto, há outro aspecto nessa profecia. Houve pessoas que conseguiram escapar do dilúvio pela fé. Elas creram na palavra de Deus e exerceram fé ao se preparar para a crise. Elas obedeceram às instruções de Deus e isso as preservou da destruição. Essa profecia também nos diz que no final dos tempos haverá poucos, assim como Enoque e Noé, que caminharão tão intimamente com Deus que Ele os guiará pelo tempo de angústia e os trasladará para o céu. Em outras palavras, Jesus também estava nos dizendo que nos últimos dias, ocasião em que a iniquidade transbordará e o amor de muitos esfriará, Mateus 24:12, haverá homens e mulheres como Enoque e Noé, que honrarão a Deus ao reprovar a iniquidade e exaltar a justiça. Eles se prepararão para a crise e manterão uma comunhão constante com o Pai Celestial e o seu Salvador. Amigo, você não quer fazer parte desse grupo? Você acha que Enoque teve tentações? Claro que sim. Ele foi um ser humano assim como todos nós, e Satanás o perseguia com grande determinação por causa da sua fidelidade a Deus. Tenho certeza de que Enoque foi duramente tentado. No entanto, sempre que Satanás lhe apresentava uma tentação, ele corria para Deus, seu amigo, em oração e súplica para receber o poder divino para vencer. Assim, posicionava-se firmemente contra qualquer pecado que Satanás o tentava cometer. Com o passar do tempo, Enoque habituou-se a esse processo. Satanás logo percebeu que não conseguiria fazer Enoque cair nas tentações superficiais que geralmente apresentava à maioria das pessoas. Assim, passou a utilizar tentações cada vez mais sutis. Mas mesmo assim, ele não foi bem sucedido, pois Enoque habituou-se tanto a ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo que sempre que algo parecia suspeito ou incerto, ele agia com cautela e não prosseguia sem o consentimento de Deus. Em outras palavras, Deus o advertia das tentações que lhe sobrevinham. Essa é uma experiência extremamente importante, meu amigo. O princípio é que você deve aprender a ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo e não agir sem antes sentir a paz de Deus em seu coração. Quanto mais você caminhar com Deus, mais Ele poderá ensiná-lo, até chegar ao ponto de Ele lhe mostrar coisas que você nunca imaginou que fossem armadilhas de Satanás. A sua vida espiritual parece estagnada? A sua caminhada com Cristo parece que não sai do lugar? Ouça as palavras animadoras encontradas em Parábolas de Jesus, páginas 129. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores a Ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos a um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Frequentemente, advir-nos-á um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em nós, quando ele se achegar para comungar conosco, como fazia com Enoque. Quando esta for, em verdade, a experiência do cristão, ver-se-lhe-ão na vida simplicidade, mansidão, brandura e humildade de coração, que mostrarão a todos os que com ele mantêm contato, que esteve com Jesus e dele aprendeu. Que experiência maravilhosa podemos ter ao buscarmos a vitória! Quanto mais amamos a Jesus, mais odiamos o pecado. Quanto mais odiamos o pecado, mais amaremos a Jesus, e mais almejaremos ter a sua mente e os seus pensamentos. Esse é o segredo do poder da vitória. Enoque não se baseava em seus sentimentos. Os sentimentos podem mudar e geralmente nos iludem. Isso significa que Enoque fazia aquilo que Deus dizia, não o que seu coração mandava. Se era da vontade de Deus, Enoque obedecia, a despeito dos seus sentimentos. Ele seguia todas as instruções de Deus. Se havia algo suspeito ou incerto, ele sempre evitava. Desta forma, ele nunca enfrentava dificuldades em seu relacionamento com Jesus. Quando aprendermos a andar pela fé e não por sentimentos, alcançaremos de Deus o auxílio justamente quando dele necessitarmos, e a sua paz nos encherá o coração. Foi essa a vida simples de obediência e confiança que Enoque viveu. Se aprendermos essa lição de confiança simples, podemos também receber o testemunho que ele recebeu, de haver agradado a Deus. Vidas que Falam, 1971, página 31. Ó, prezado amigo, não deseja você ter esta experiência? Sua vida pode ser uma longa caminhada com Deus. Você pode contar com a sua presença a cada instante. Se seguir o exemplo de Enoque, você pode ser um vencedor. A maravilhosa notícia é que Jesus pode conceder-lhe esse poder e, assim como Enoque, guardá-lo de cair. Oremos e peçamos a Deus para nos ensinar a como viver como Enoque. Nosso maravilhoso Pai Celestial, vivemos nesse mundo ímpio e pecaminoso. Temos tantas dificuldades em entender como viver por Jesus. Hoje, porém, aprendemos através da vida de Enoque como manter uma maravilhosa caminhada com o Senhor. Podemos notar a grande importância do estudo da Bíblia e da oração constante para obtermos a vitória. Queremos vencer. Por favor, orienta-nos. Ajuda-nos. Por favor, seja o Deus da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Foi um imenso prazer passar esses momentos com você. Esperamos que você tenha sido imensamente abençoado pela mensagem desse mês. Agradecemos as suas orações e o seu apoio. Eles são muito importantes para nós. Até o próximo mês. Que Deus o abençoe e mantenha você e os seus familiares em seus braços de amor e cuidado. Guarde a fé.